E tá despencando nos seus ouvidos mais um episódio do Sem Gravidade Podcast. E chegamos aqui como um meteoro nos seus ouvidos, mais uma semana de Sem Gravidade Podcast. E a gente traz aí um convidado especial, o Luciano Oliveira, lá do Oliver Tinder. Ops, quer dizer, do Oliver Talk. Não é isso mesmo, Luciano?
Sim, 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 sim. Muito obrigado aí pelo convite, Leon, Igor, neste grande podcast. Eu fico muito honrado aí por vocês terem pensado em mim para participar de um dos seus podcasts maravilhosos. E vamos aí para o assunto de hoje, hein? Valeu aí. Também obrigado pela audiência que você tá ouvindo agora.
Igor, só pra gente já falar aqui, né, cara? Nosso plano secreto de tomar o Oliver Talk de assalto tá indo de vento em popa, né? Primeiro o André e agora o Luciano.
É assim, vai deixando, a gente vai se esparramando mesmo.
Tá certo. É assim, né, meu amigão? Pode tomar, né, mano? Não tem problema, não.
Beleza. E olha só, eu sei que é a sua primeira vez aqui, então você ainda não tá ligado de como o negócio funciona, mas aqui a gente sempre começa o programa jogando convidado na fogueira, sabe?
Opa, que nem no Talibã, né?
É isso aí. Já prepara os pés aí pra pular na fogueira, porque vai ser o esquema aqui. Olha só, antes da gente embrenhar no tema, a gente sempre traz um papo mais solto, mais, sabe, aquele papo assim de fogueira pra gente esquentar um pouquinho. E é isso que a gente vai fazer agora, cara.
Tudo bem.
Eu já começo contigo, fazendo a pergunta da semana. Cara, qual a tua música preferida?
A minha música preferida? Eu não tenho músicas preferidas, porque as minhas músicas preferidas são sazonais.
Caramba, olha o cara sabonete, né? Já sai pela tangente.
São sazonais, às vezes... Mas sempre são aquelas antigas, sabe? Alguma que eu escutei lá com 5 anos, depois outra com 10, depois com 20. Eu não sei, hoje você fez uma boa pergunta. Agora eu tô tentando aqui lembrar alguma música que eu tava escutando ultimamente. Sei lá.
Eu te falei que a gente joga o convidado na fogueira, meu amigo.
Vocês, hein? Pior que mulher, né? Mulher que... vai que tem alguma mulher... Ah, por que você tá falando que é pior que mulher? Não é pior que mulher. Mulher tem a graça de lembrar de todos os seus defeitos, né? De tudo que você não fez por elas, né? É a bênção que Deus deu. Eu, na verdade, agora você fez uma boa pergunta, viu? Não lembro qual foi a última música que eu ouvi. Deve ter... Acho que já há umas 2 semanas que eu não escuto nenhuma música, sabe?
Cara, não fala isso não. Que coisa triste, bicho.
Não, é verdade, eu não sou muito assim, às vezes eu nem escuto, ou eu simplesmente nem gravo o nome do cantor ou do músico que eu acabei escutando, né? Mas eu acho que o MC Fioti Butantan foi a música que eu mais escutei agora.
Meu Deus do céu,
Bum, não! Bum, tantan.
Essa
eu também dando bum bum tantã. Toma vacina, não sei o que lá. Foi toda hora essa música, né, mano? Foi a música que eu mais escutei. Tá na TV, tá na internet. Até o Dora esses dias colocou lá no perfil dele, né? Eu não acreditei, mas o cara colocou mesmo a música do funkeiro lá, né?
The e aí fui escutar a música, strong,
né? De direito, fui escutar a música direito. Não é bum tantã, é bum bum tantã, né? Então é pra mim, enfim, fazer aquela coisa com o bumbum na cintura do sujeito. Né? Mano, a música tem nada a ver com vacina, é um pretexto. É funk, é bumbum tantã. Fala, música Deus. Que eu mais escutei nas últimas 2 ou 3 semanas, que ela tá em todo lugar, né? Você abre, ela tá em algum lugar. Até tá em meme agora, né? Colocaram o Dória dançando, né? Com a música do bumbum tantã, né?
Nossa, cara. Luciano, eu tenho pena da sua alma musical.
Não, aqui não tem. Eu tava treinando uma música, treinei bastante, e ainda continuo treinando, que é uma chamada Price of Freedom, no violão. É uma música do Final Fantasy VII, qual que é o nome? Final Fantasy VII, que tem, você joga com o Zack.
Crisis Core.
É, isso. É uma música de violão, acho assim, é basicamente só violão e violino, né?
Olha que coincidência, eu tô baixando hoje pra jogar um pouco do Final Fantasy VII, que eu nunca joguei.
Pirata, né, meu irmão? Vocês são fogo, viu? Depois fala de mim. Agora eu joguei no Talibã.
Isso daí é a biblioteca do irlandês maluco, cara.
Então, aí eu eu tava treinando essa é uma música que eu acho muito bonita, né? E foi o que? Esse jogo eu joguei o quê? Na 2000 e pouco? Eu joguei uma vez, mas essa música eu nunca esqueci. Ó, pode dizer que ela é uma das músicas preferidas. Tudo bem, eu devo ter escutado ela umas... quando tava jogando, ou uma vez ou outra, depois que eu terminei. Mas eu continuei treinando ela, né? A parte de violão. Aí eu falei, eu vou treinar a parte de violão, eu vou treinar a parte de guitarra e de violino, e eu vou tirar ela sozinho pra mim, sem ninguém, sem lançar na internet, sem essas coisas, sabe? Fazer videozinho e não sei o quê. Aí eu tava treinando, dedilhado e tal, muito boa, por sinal.
Luciano, eu vou te dar duas opções, então, pra você salvar a tua alma, cara. O que você preferiria? Brazilian Rhapsody ou Eu Mando Aqui?
Ah...
Do canal lá do Chinchilla.
Do Chinchilla?
É.
Olha, os dois são obras-primas, né? Criadas pelo Trielli. Eu apenas fui um mero coadjuvante. Mas Brazilian Rhapsody, ele mesmo fala que foi a grande obra-mestra dele, né?
Ah, então... mas, cara, tua atuação em Eu Mando Aqui ficou melhor. Aquela fantasia de sereia... Você é a Ariel do povo brasileiro agora.
Todo mundo fala, né? Sempre tem um desesperado lá que fala que me pegaria.
What?
Não, sempre parece, não, os caras, sabe como são os caras hoje, né? Não saem mais de casa, só ficam na internet, e aí eles estão totalmente desesperados, vai homem, vai mulher, e vai até uma sereia travesti. Os caras são, meu, hoje em dia é qualquer coisa.
Não, o Igor, coitado, tá perdido aqui, ele não tá nem entendendo, porque ele não é muito de YouTube, sabe?
Não, até sou, só que eu não acompanhei esse conteúdo, né, assim, do YouTube pra esse ramo, né? Eu não costumo ver sereias cantando.
Então, e atuando. Agora eu já saí do mar, agora eu só estou na minha forma humana. E esse daí, o Brazilian Rhapsody, o próprio Tom Cavalcante mandou uma mensagem pra gente.
Ah, é?
Mandou.
Pô, que legal, cara.
Caramba!
Tom Cavalcante mandou uma mensagem, cara, olha, precisava voltar esse tipo de humor, porque o humor acabou, não sei o quê, e falou lá, esse é os caras humor. Tom Cavalcante tinha mandado, mandou essa mensagem e tal, né? Eu mandou aqui, era também bom, né? Porque a ideia é sempre aliviar a galera na política, né? Por isso que a gente faz essas...
A verdade, cara, é que assim, por mais que a gente tente colocar aí uma cobertura melhorzinha, a política é chata. Não é não, Igor?
A política profissional é horrível, eu odeio, na verdade. Agora, a política da vida, né, do cara que vende o pão, sabe, de você que vai trabalhar todo dia. Essa política eu amo, né, eu amo cotidiano político. Agora, a política profissional é horrível, eu detesto, é um mal necessário pra mim. Do nada o cara faz um hate em cima da política aqui agora, né?
Não, mas é, oh, pra você ter uma ideia, certa vez, meu nome tava no pra trabalhar lá no governo, não vou falar em qual local é, né? Mas aí o que acontece, alguns amigos também que foram trabalhar, eles achavam que era o quê? Que era ir lá, chegar, começar a fazer as mudanças. Falei, que nada, é burocracia, é mexer em Excel, você entendeu? É mexer em Excel, ver papelada. Não é você chegar lá, agora eu sou professor de filosofia, vamos colocar todas as escolas agora sim, não vai mais dar aula, não sei o quê. É papelada, bicho.
É preencher template, um documento do Word que já tá ali naquele formatinho, você tem que colocar as palavras certas nos lugares certos.
Aí um dos moços até falaram pra mim, o seu nome tava lá, mas se tiraram porque você trabalhava no senso comum, você trabalha no senso comum, e vocês criticam muito a gente. Falei, graças a Deus, eu ganhei minha medalha. Não é elogio que eu posso receber, o cara não vai me contratar porque eu sou crítico, né, quando o governo faz alguma bobagem, né? Eu falei, não, graças a Deus, tá ótimo, né? Mas é isso, é papelada, você vai lá pra Brasília, quanto que é? Você vai ganhar, o quê, 14, 15, pau, beleza, o seu aluguel é 5 mil, nossa, tô ganhando muito.
Cara, e não é só aluguel não, Brasília como um todo é um custo absurdo, bicho, pra viver naquele lugar ali.
É cidade sem coração, cidade comunista, é isso mesmo. E eu falo de verdade, né, a Brasília foi projetada numa arquitetura comunista, tanto que é bem parecido com a capital da Coreia do Norte. Oscar Niemeyer, ele era assumidamente comunista e ele falava isso, né, tem uns documentários que ele revela sobre o intuito do projeto dele pra Brasília. Só informação aleatória, pode continuar.
Não, mas esse é o objetivo dessa conversa, desse início aqui, cara, mas veja só. A gente já tá com 11 minutos desse negócio aqui, então vamos parar com esse papo. Corta por aqui, já esquentou. E agora, sobe a música e ó, parte pros avisos. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Luciano Oliveira, do Oliver Talk, falando direto da minha infância.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar. Pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre os programas da nossa infância. Vem com a gente que hoje o papo tá animado e noveleiro.
Nessa semana a gente trouxe um convidado de peso aqui no Sem Gravidade, é o Luciano Oliveira, lá do Oliver Talk, um excelente podcast, não é mesmo?
Exatamente, nossos parceiros para conversas filosóficas sobre cultura no geral e entretenimento, por que não?
Então você pode achar ele lá no Instagram, que é o próprio Oliver, mas não tem dois Os depois do próprio Oliver, é o próprio Liver. Olha só, diferente, né, Igor?
Exatamente, é quase um trava-língua o arroba do nosso colega.
Exatamente, quebrou minha cabeça aqui, mas vamos lá, vamos tocar. Ele tem também lá o arroba Oliver Talk, que é o arroba oficial do podcast deles, e cara, é muito bom. Eles falam de tudo, eles descomplicam o complicado e transformam a filosofia, a arte, em algo muito mais acessível para todos nós, não é mesmo?
Exatamente, é um pouco mastigado, mas na medida certa para afiar os dentes.
Sim, e tem mais. Eles têm também o Teatro das Ideias, que você acha lá no olivertalk.com, e eles juntam tudo, todos esses produtos, essas coisas, esses podcasts, num plano exclusivo através do Oliver Club. Olha só, é um plano mensal que você paga, olha só, R$29 por mês, e você participa do Teatro das Ideias, você ouve podcast exclusivo, você tem acesso à revista Cronos, e ainda participa de um grupo exclusivo do Telegram, sem falar de material complementar, e ainda desconto em cursos que eles lançam. Mas não acaba aí, cara. Você ainda tem um desconto supimpa se você resolver pagar o plano anual. Ao invés de pagar mensal, você paga de uma vez só anual e economiza 2 meses. Fala se não é bom.
Sim, tá de graça. Pelo conteúdo que é exposto por eles, tá de graça.
E o plano anual ainda tem acesso aos aulões, cara, que eles soltam lá também. Porque olha só, o Oliver Talk tem 2 professores de renome lá fazendo esse podcast. E podcast é de graça, meus amigos.
Exatamente, tem que aproveitar mesmo.
Corre lá, Oliver Club. Você acessa pelo olivertalk.com/Oliver Club. Igor, mas olha só, a gente tem mais avisos aqui. Não é aviso, na verdade. A gente tem aqui a parte que a gente mais gosta, que é a leitura dos comentários dos astronautas, mas nessa semana o povo foi fraco, viu? Sabe qual é o único consolo que me deu?
Diga.
O único comentário que a gente tem foi maravilhoso, velho. Eu acho que você vai dar uns pulinhos de alegria aí do teu lado, tá pronto?
Pô, pode falar.
Olha só, a Fátima Vox Oficial, lá no YouTube, ela comentou no último vídeo da gente, ela falou bem assim: vocês são graciosos, sempre escuto os podcasts de madrugada com um, wait for it, cafezinho.
Ah, pronto, agora já sou amigo, cara. Quem toma café, boa gente é.
Pois é, se for desse daí, cara, eu sou uma pessoa não muito boa, que eu só tomo de vez em quando.
É, cara, é aquela parada de ficar estudando à noite, virando, e café na veia, aí pronto, aí você vira quase um dependente, né?
Falando em café, cara, a gente só lembra da nossa caneca lá no estampei.com.br/sem gravidade, né não?
Exatamente, e não tem problema você não gostar de café. Você pode tomar um suco de laranja, você pode tomar qualquer tipo de bebida quente naquela caneca. Faça uso dela usando a sua imaginação o máximo possível.
O suco de laranja sou eu, cara. A caneca serve pra isso aqui em casa.
Tá certo.
Mas olha só, vocês que não comentaram nessa semana, paga 20 aí no chão. Vocês têm a chance de comentar, de mandar uma mensagem pra gente lá no Twitter, no @leosemgravidade ou no @semgravidade_pc.
E vai lembrar que o Sem Gravidade é um programa completo. Depois de quase pautarmos a prova do Enem...
Vitória.
Não, naquele mesmo episódio, é importante dizer, eu não lembro qual foi a ouvinte, depois eu vou rememorar no próximo episódio, acredito que foi a Alessandra, que ela falou do nosso episódio, esse caso de Barbacena, parecia o livro do Machado de Assis, ali alienista. Aí, obviamente, eu voltei a minha adolescência pra rememorar o que é alienista. E realmente faz muito sentido comparar o episódio de Barbacena com alienista, inclusive que era outra referência que você podia ter usado na prova do Enem. Tá vendo? Sem gravidade tá aí pra isso, né? Enriquecer a memória cultural das pessoas.
Esses somos nós. E como é que eles acham a gente lá no Instagram, Igor?
Através dos perfis @profigorph e @leosemgravidade. Lá nós colocamos as novidades, fazemos perguntas, interagimos e somos bem ativos no Instagram.
É isso aí. E a gente tem também nossa página oficial lá no facebook.com/semgravidadepodcast.
Também não se esqueça do YouTube, youtube.com/semgravidadepodcast.
E nos avalie sempre onde quer que você nos escute. Pode ser no iTunes, Spotify, no micro-ondas, na TV, sei lá. Mas a gente quer uma avaliação, isso significa muito pra gente. Mas Igor, se alguém tiver um elogio, uma crítica ou quem sabe até uma oferta comercial, como é que eles acham a gente no e-mail?
Através do semgravidadepodcast@gmail.com. Lá você consegue todos os tipos de contatos comerciais, críticas, elogios, estamos lá observando tudo.
E a gente também aparece até nas Ondas da Liberdade, lá na atroisfm.com, toda quarta-feira às 8 da noite. E temos também a shockwaveradio.com.br e lá você encontra a gente toda quinta-feira às 4 da tarde, não percam.
E é isso, Sem Gravidade está dominando o mundo, onde você nos procura, achará. Agora sobe a música.
Astronautas, chegamos aqui agora no programa. Eu tô ligado que você já ouviu aí nossa introdução, mas vamos lá, vamos falar do que a gente vai falar hoje. Igor, qual é o tema que a gente vai falar, cara?
Hoje vamos falar sobre os programas infantis dos anos 90. Nossa, chega a arrepiar só de falar o tema.
Eita, hoje é nostalgia pura, então você que tá ouvindo aí, cara, já prepara que hoje vai ser bom. E o Luciano aqui, Luciano, você já é idoso como a gente? Tá na casa dos 30?
Sim, já passei, inclusive eu fiz aniversário esse mês e me aproximo cada vez mais da morte.
Parabéns, na verdade é diferente. Você se aproxima cada vez mais de ficar velho, cara. E aqui no Sem Gravidade ficar velho é bom, né não, Igor?
É, tem que envelhecer mesmo. Conselho de Nelson Rodrigues, né? Jovens, envelheçam logo. Com urgência, envelheçam.
Verdade.
Uma coisa engraçada que eu e o Igor descobrimos só depois que a gente se conheceu, cara, é que nós dois já fomos taxados pelos nossos amigos de gente com a cabeça velha, sabe?
É, isso é uma super vantagem, né, em meio a jovens. Olha lá, aqueles caras idosos num corpo de 16.
É, mas aos 16 anos isso não é visto como coisa boa não, né? Já te falo logo que não é muito bom não, mas... Assim, vamos começar o papo aqui, vamos lá. Então, eu queria iniciar esse papo com os programas que preencheram a nossa infância, né? E eu vou trazer várias lembranças aqui pra, não só pra quem tá aqui no programa, o Luciano, eu, o Igor e eu, mas também pra você que tá ouvindo aí. Então eu vou soltar logo a primeira bomba. Tão prontos?
Bora.
Claro.
Show da Xuxa, cara. Aquele programa que fazia crianças cantarem músicas pornográficas.
É, o show da Xuxa era o espetáculo da pornochanchada, né?
Oh. É verdade mesmo.
Só que nós, como éramos crianças, a gente via como tudo normal, né? Agora que você vai adulto, você vai assistir, né? Fui assistir, sei lá, um dia desses aí. Falei, meu, olha como as mocinhas andavam e tal, né? Umas iam com calcinha, né? Outras com short colado e etc. As coisas que falavam no programa também não eram nada assim, infantis. Como que eram as paquitas, né? Xuxa Paquita.
Eram as paquitas. Mesmo. Mas eu quero ver se vocês lembram disso aqui que eu vou falar agora. Vocês lembram que a Xuxa levou uma mulher pra cantar Short Dick Man? Vocês lembram dessa?
Sim, eu lembro.
I don't want a Short Dick Man. Vocês lembram dessa música?
Sim, lembro.
Vocês já viram a tradução disso?
Sim.
Ô, velho, isso é bizarro. É, eu vi um dia desse, esse programa exato que você tá falando, né? As criancinhas, todo mundo cantando, meu Deus, não pode, cara! O que tá acontecendo aqui, cara? Ninguém falou pra cortar, ninguém... É bizarro.
O homem do peru pequeno.
Exatamente.
Cara, imagina, a mulher, ela inventou uma música que só tem uma frase. Eu não gosto de homem de pinto pequeno. e botou um monte de criancinha pra falar, velho.
Pô, não tem o Simpsons tem uma zoeira, assim, num dos episódios, que quando eles vão ver, estão no Brasil, vão ver os programas infantis, não é? A Lisa vai assistir, as mulheres tudo meio que pelada, carnaval. Eu falei, pô, é bem isso mesmo, né? Quando eles fizeram essa paródia aí sobre o Brasil, que inclusive o governo do Rio de Janeiro, não foi? Não mandou um processo, sei lá, qual que é a história. Mas o show da Xuxa era isso, ele era... Sempre levava lá o Tchan e tal, não tinha nada de infantil, não é? Nós já estávamos sendo preparados já para o mundo da xuxaria. Quando acabasse, tinha um desenho ou outro, né? Mas inclusive o próprio a Netflix fez uma zoeirinha, né? Com aquele programa, qual que é o nome dele? É aquela série que todo mundo fala, eu nunca assisti e eu não tenho pretensão ainda, não sei quando o dia assistirei. É, qual que é o nome? Aquela Stranger Things.
Ah, uhum. Sim.
É a Xuxa que tá fazendo a propaganda. Então ela tá lá com uma paquita na cama, com pose sensual, com decote.
Meu Deus.
Chupando um pirulito, falando que vai ler a carta. Ai, baixinhos! Falei, olha, exatamente isso, não é?
Eu lembro que ela sempre aparecia com uma coisa assim, com a roupa bem provocativa, cara. Tem uma que eu acho que foi a mais absurda, que ela apareceu com um maiô daqueles em V, que o negócio é lá embaixo é totalmente exposto, sabe qual é?
Uhum.
Pois é, no programa, fez um programa inteirinho, cara, com de maiô, velho.
Exatamente, olha, eu mesmo, quando era na um sujeito infante, eu não lembro de ter reparado esses detalhes. Mas assim, se eu fosse mais velho, se eu fosse pai de alguém, eu teria, pô, mas esse programa aí, né? Programa estranho, né?
É porque... Se você parar pra pensar, cara, o que tava acontecendo ali? Eles colocaram um símbolo sexual, porque vai lembrar que a Xuxa, ela era um símbolo sexual da época anterior dos programas infantis, e colocaram o símbolo sexual pra apresentar programa de criança. Aí eu não entendo o que os caras queriam fazer, se eles queriam atrair os homens pros programas, ou não queriam tirar esse símbolo sexual que era a Xuxa, porque se você vê uns programas anteriores dos carnavais da Xuxa, ela tá quase nua no programa, cara, sabe?
Os carnavais a Xuxa, deixa eu colocar agora no Google, eu me interessei. Esse é um programa infantil de verdade.
Deixa eu pensar aqui. Bota a Xuxa no carnaval, aí você vai.
Xuxa na Caprichosos de Pilares, é verdade, hein? E ela ia pra carnaval, né, bicho?
Tem um dela, é Xuxa anima o carnaval do Atlético. Aí tu vai entender. Então, ela era um símbolo sexual. Tanto que ela namorou com Pelé, né, e tal. E era engraçado que ela ia pra outros países. Tem um vídeo dela em Portugal. Que ela era programa de criança, ela cantando a música de criança com a roupa toda sensual. Era bizarro, cara.
Não, e sem falar que ela fez um vídeo, um filme que era erótico pra caramba, né? Era...
Na época era, né?
É pornô chanchada.
Não, não tô falando desse não, tô falando daquele outro lá, cara, o proibido, que ninguém fala dele.
O Amor Estranho Amor?
É esse mesmo.
É esse mesmo.
Cara, eu não consigo assistir o filme inteiro. O pessoal fala assim, ah, meu, se esse filme aí que não sei o quê, aí eu coloquei. Não consigo assistir, cara. Fala, puta, filme chato, mano. Não, o filme é chato. Uhum. Não consigo assistir depois dos 20 minutos.
Eu não assisti não, cara, mas eu fui ver a parte polêmica.
Ah, é? O quê? Que a Vera Fischer fica pelada?
Que ela fica pelada e pega um moleque lá de 11 anos. Só que é tipo assim, é pornozão chanchada mesmo, né? Você não tem penetração, não tem nada disso. Só que, tipo assim, fica nua, o moleque fica nu. É bizarro, velho. É bizarro. Dá um certo incômodo, assim. Um certo não, dá muito incômodo.
Não, não fica nu não, cara. Acho que ele fica de cueca, né, não?
Não, fica... Ele fica de cueca. Agora ela, salvo engano, ela fica nua,
sim. Não, sim, sim. Ela se esfrega pelada em cima do moleque.
É. Mas a ideia que é pra passar é que eles estão fazendo sexo, né?
Ó, isso em plena ditadura militar. E os caras falam, não, que a ditadura militar, não sei o quê. Falam, olha aí, mano, a pornochanchada brasileira, ela floresceu em plena ditadura militar, continuou se desenvolvendo em plena ditadura militar, e a censura, e não sei o quê, que nada, os militares deveriam até assistir esse par, irmão.
Não, com certeza, eles deviam estar pensando ali na Vera Fischer.
Vera Fischer era a rainha do pornochanchada, né?
É, então, mano, assim, aí esse filme aí, que todo mundo fala dela, tanto é que lá por volta de ano 2000, né, por causa da internet... Isso, bem, era pré-Google ainda, nem tinha o Google de verdade, mas a galera tava desenterrando isso daí, essa história, né, da Xuxa, e colocando, né, aí você, naqueles grupos católicos, grupos evangélicos, a galera jogava isso daí. Não, aqui a Xuxa, olha só o que ela fez, né, começaram a descobrir os negócios dela, aí a mulher de Satanás, tal, do Beelzebub, tinha várias teorias meninas, inclusive, que, sei lá, ela tinha pacto do diabo. Tinha uma história que falavam ainda. Aí nesse mundo, nesse submundo underground religioso, sabe? Como é que chama? Quando você tá na internet, tem a deep web do mundo religioso.
Muito bom.
A deep web. E ainda tinha aquelas histórias que diziam que, na verdade, ela tinha se arrependido, ela era amiga de uma cantora evangélica. Isso todos os grupos, você podia imaginar.
A Mara Maravilha.
Que era amigo de uma cantora evangélica, sei lá se era Mara Maravilha ou Aline Barros, e que ela, na verdade, ia voltar pra igreja, ou ia pra igreja, mas ela tinha um pacto com Satanás, que não podia. Cara, isso na deep web do mundo religioso. Tava rolando. Nunca vou saber se essa história é real, mas tinha isso.
Não, mas a Xuxa é da hora demais, cara. É um personagem... Porque, assim, falavam mesmo, né, que ela tinha um pacto e tal. Só que eu acho engraçado que, tipo assim, ela também não deixava por menos, né? E lembro até hoje que tinha aquele filme dela, Xuxa e os Duendes, né? E a maioria das mães de aspecto religioso falavam, não assiste, é coisa do demônio e tal. Aí, na minha cabeça, né, não, pô, não tem nada a ver, óbvio, né? Só que aí eu lembro que tem uma entrevista que ela fala, pô, que realmente ela via duendes, né? E ela fez o filme Xuxa e os Duendes em homenagem aos duendes que ela conversava. Maravilhoso isso, cara.
Não tinha o nome dela, que era Exu Xuxa, né? Era de Exu e não sei o que era o chá agora, mas era algum dessas entidades aí que o pessoal colocava alguma coisa do Candomblé, sei lá, né?
Exu é do Candomblé.
É, então era a deep web do mundo religioso naquela época, era um negócio... fenomenal. Agora eu não sei mais o que falam dela, né? Porque ela não tá mais em vigência, né? Porque a deep web do mundo religioso só fala de alguém quando ele tá em vigência, né? Não quando o cara desapareceu. Quando o cara tá na TV, em outro lugar, né? Aí o Exu só me junto.
Vocês lembram aquele outro fanfic que apareceu nessa época do disco que tocava ao contrário dela?
Isso, cara. Também tinha. Eu testei isso daí.
Qual foi o resultado?
Não dá pra entender nada. Eu girei já e não vi ela falando a voz do cão. Até sabe quando você é criança, assim? Criança não, né? Tinha quantos anos? 16, quando eu soube tudo aí. E aí, pô, tô com o disco da Xuxa, bro. E agora? Vou girar? Momedão, né, cara? Momedão. Não sei nada.
Fazer aquela sessão com os amigos, né? Aqueles negócios de Ouija, já viu que tem nos Estados Unidos?
Uhum. Fazia um círculo, botava um CD da Xuxa, botava água...
E rodava água da...
Águas e velas em volta.
É, cara, não aparecia... nada, mas, meu, quando você é adolescente, você faz muita coisa de terror. Eu lembro de uma outra vez também que tinha aquela loira do banheiro, né? Que os caras falavam assim, ó, você tem que ir no banheiro.
Da escola.
É, da escola não, de casa. Na versão da minha escola era em casa. E eu nunca fiz isso, né? Mas um amigo foi lá, fez. Foi no banheiro, fez xixi e falou o nome da pessoa 16 vezes, da mulher lá. Aí alguém bateu na porta, velho. Ele falou, meu, ferrou, cara. Isso realmente existe. Era o pai dele. Falou, moleque, o que você tá fazendo? Não, eu queria falar da loira, você vai dormir. E o pai dele é negão, totalmente inverso da loira do banheiro que não apareceu, né?
O negão do banheiro,
é. É, talvez ele errou, né? Errou. O Kid Bengala do banheiro... O negão do zap, negão do banheiro, né? Aparece se você faz o negócio errado, né? Também você tinha lá, eu lembro um dia na escola que o pessoal fazia uns negócios de magia negra junto com a Xuxa, né? Então quando o professor...
What? Não... Cara, que escola é essa que você ia?
Mano, aqui é... Harry Potter é fantasia perto da minha escola, lá real, é magia de verdade, mano. Entendeu? Harry Potter é bruxinho de infantil.
E Sonserino o quê? É Turma do Fundão, né?
É, cara. Aí você não ia professor, aí os caras, a molecada confessava. Vai, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar numa roda e cada um vai ter que citar o nome de 3 demônios.
Meu Deus do céu. Ah, você
imagina, molecada, não sabe o nome de demônio. Oh, eles pegavam do videogame. Ah, qual que dá? Akuma. Jogando de Street Fighter, tá ligado? Akuma, um cara falava. O outro falava lá um vilão, sei lá, de um desenho. Não, porque ele é do mal mesmo, assim, entendeu? Sei lá, o inimigo do Superman.
Burato.
Não, todo mundo falava Lúcifer, mas era mais por causa do Cavaleiros Zodíacos, né? Naquela época tava bombando um filme lá, que tava lançando no cinema brasileiro, que é... Eles têm que salvar... Enfim, o filme dos Cavaleiros Zodíacos sempre salva Saori, né? Mas o inimigo era o Lúcifer, né?
Cavaleiros Zodíacos, subtítulo devia ser... Salve Atena, a deusa da hegemonia, porque a mulher quer matar todo mundo, né, bicho? Não sobra um deus, só ela.
É, então. E aí conta até a história do Yoga, que falam que... Nessa parte aí falam que o Yoga é cristão, tal. Ele conta a história dele, que ele é da igreja ortodoxa. Eu não lembro o nome do filme, mas aí todo mundo, e evidente, né? Você chamava o nome da Xuxa, porque era um nome de respeito no mundo demoníaco. Todo mundo sabia disso.
Era uma entidade maior.
Você chama o nome da Xuxa, qualquer brincadeira de capeta, demônio, que a criançada faz, você vai chamar o nome da Xuxa, porque todo mundo falou, a sua tia, Zilda, lá da igreja, que não sai da igreja, a sua avó, Carola, Dona Antônia, que não sai da paróquia, todas as duas vão citar a Xuxa como exemplo de representante do capiroto na Terra. Então, você fica com o imaginário, não
é? E é engraçado isso, porque a gente tem alguns ouvintes que são menores, assim, tá entre os 18, 25 anos, e talvez eles não tenham noção disso. Mas realmente, esse boato que a Xuxa tinha feito pacto com o demônio era muito forte. Era muito forte. Na sociedade, principalmente, né, mãe, tia, todo mundo começou a assistir a Xuxa. Cuidado, ó, ela fez pacto.
Gigante guerreiro! Jiraiya! Sucessor de Togakuri! Pikachu!
Hoje, dificilmente você vai ter um programa infantil que tem uma apresentadora, não é? Até porque o mundo mudou. E eu lembro que também começou a aparecer umas novas aí, já não era mais do mesmo jeito, não é? O SBT começou a chamar crianças no final dessa época dos programas infantis, né? Aquele Yudi, ele odeia, né? Que falam PlayStation pra ele toda hora. Ele é só famoso por causa disso, né?
Pior que não, isso daí é uma coisa até legal, porque quando começou com as redes sociais, né? Que o tal do Yudi com a outra menina lá, que eu esqueci o nome.
Priscila.
Os dois vieram já nos anos 2000, por aí. Só que foi antes de Twitter, antes disso tudo. Quando eles entraram pro Twitter, eu fui ver lá, cara, o perfil do Yudi e o dela também, só tinha o pessoal falando, cadê meu PlayStation?
Então.
Mas o engraçado é que, assim, o Yudi levava numa boa, sacou? Ele entrava lá e ficava zoando com a galera. Já a outra menina ficava putaça, sabe? Com ódio no coração. Para de falar isso, já nem trabalho mais lá.
É, mano. E aí, o que vai acontecer? Então, aí você vai ter esses programas infantis, Yudi e tal. Mas naquela época, basicamente, todos eram assim. E não tinha muito os filmes, os desenhos que a gente gostava, né? Ficava lá assistindo pra esperar o desenho. Qualquer desenho era bom. Só que ela ficava lá enrolando, falando, era propaganda, era música chata, e essa galerinha nova aí não faz a mínima ideia, né? Porque hoje você vai assistir um programa infantil, eu vejo aqui, às vezes parece os sobrinhos aqui em casa, e eles ligam, sei lá, no YouTube, Netflix, eles não têm mais aquele problema de esperar domingo de manhã, eles não têm mais aquela aflição. Quem estudou aqui de manhã sabe como é que era na década de 90. Os programas infantis aconteciam pela manhã, e você estudava de manhã, você não assistia.
É verdade, todo mundo queria estudar à tarde por causa disso.
Sim. Mas também, só uma discordância que eu tenho do Luciano, porque eu acho que a Xuxa deixou uma filha, sim.
Uma filha?
Deixou uma filha que representa ela na TV, representa ela na TV muito bem. A Maísa. Vocês já viram a Maísa quando ela começou os programas infantis?
Não, quem é essa, cara?
Vocês não sabem quem é Maísa?
Eu já ouvi falar, mas sei lá, já tinha passado do meu...
É, né?
Da minha época, né?
Não, também passou da minha, mas que achava muito engraçado que ela falava muita besteira. É a menina que revelou que o Silvio Santos era careca, ela ia no programa... Aí, inclusive...
Ah, ok. É a que tirou a peruca do Silvio Santos ao vivo.
Ela tirou. Aí ela falou não sei o que. O Silvio Santos falou não sei o que de vaca. Ela, vaca é sua mãe, Silvio. A bicha é loucona. O Pânico na TV fez um quadro imitando ela, mas colocando como se ela fosse, tipo, encapetada, saca? Aí botava a Maísa fumando, tá ligado? Depois vocês dão uma pesquisada. É muito bom, velho, que é o Eduardo Stablish, né? Aí ele ficava imitando ela, aí tipo uma criança de 5 anos, com cigarro na boca, xingando. Era engraçado.
Mas tá, pera aí um pouquinho. Agora, Luciano, eu quero que você traga um outro programa aí da década de 90, cara. Vamos falar de mais um outro além da Xuxa.
Algum outro além da Xuxa? Ah, o maior programa de respeito, né? Mas tem que ser programa mesmo ou pode ser qualquer coisa?
Pode ser programa, pode ser desenho, pode ser novela. O que aconteceu de infantil na década de 90?
A coisa mais importante da minha época infantil, falando em TV, era uma novela chamada A Usurpadora, que...
What?
Era a única novela que assisti na minha vida. O roteiro incrível, dublagem assim, admirável, não é? A atuação dos atores mexicanos é de deixar inveja ao Pacino, todos esses grandes hollywoodianos. A história é sensacional, ninguém nunca pensou naquela história. Então você tem, na verdade, duas irmãs gêmeas, uma rica, má e casada, e a outra pobre e boazinha. certo? A Hikima, ela simplesmente arquiteta um plano pra sair de casa e viver de boa com o dinheiro, enquanto ela coloca a irmã boazinha pra viver com o marido.
Cara, que tipo de plot é esse? Só divorciar.
Tenso, tenso, tenso. E acontece, aquele marido, ele sempre tava estressado, não conseguia fazer nada, a família, essa mulher, a Má, a versão Má, ela abusava de todo mundo, sugava o dinheiro, ninguém gostava dela, maltratava os filhos. Aí a boazinha pobre, quando assumiu o lugar dela, a família começou a melhorar. O marido que não aguentava mais e traía a versão Má, começou a ser um marido de respeito. A vida começou a melhorar, ela tratava muito bem os empregados e tal. Só que aí a versão Má, da irmã gêmea, voltou sem dinheiro. Só que aí o marido já tava apaixonado, ela também, a boazinha, tava apaixonada. Aí, meu, você imagina pra confessar. Aí muda tudo. Aí uma hora ela conta que, na verdade, foi o que assumiu. E, vixe, cara, foi assim, é Shakespeare pras crianças. É a usurpadora. Tudo bem, acho que... Não era de criança, sabe?
Cara, eu tenho a leve impressão de que você tava vendo programa que não devia, velho.
Ah, novela, né? Novela mexicana. Eu assisti, não tinha ninguém pra falar do... Eu ficava, uma coisa que ficava irritado na escola, que não tinha ninguém pra falar sobre A Usurpadora. Porque quando tinha algumas pessoas que assistiam novela, era sempre novela da Globo ou A Maldita das Chiquititas, né? Que passava, sei lá, era no SBT, sei lá que horário era. Odiava, sempre odiei Chiquititas.
Mas pera, essa Chiquititas não é o que você gostava, Igor?
Não era Chiquititas, não. Outra coisa aí, mas... Né, era mais no início dos anos 2000, mas eu tenho muita vergonha de falar agora. Continue, Luciano.
É, então, aí... Tinha o Chiquititas, que passava. Aí você vai ter as novelas da Globo, que todo mundo... Não, direto. Eu não sei como é que é hoje na escola, mas, meu... Rapaziada, meu, sempre falava de Malhação. Lembra do Cabeção? Tinha um Cabeção.
Tinha engraçado. Tinha a banda, não é?
Eu não assistia Malhação. Mas é o Cabeção, tal, né? Hoje é o que? Hoje é drogado, o Cabeção, né? Outro dia eu vi uma entrevista. Não sei se ele é drogado, né? Não sei nem se eu tô falando dele mesmo ou de uma outra
pessoa.
É dele,
é porque ele tava bêbado em uma entrevista. Ele começou a falar nada com nada na entrevista.
Ah, é por isso, né? Então, aí, por exemplo, poucas pessoas que, da época do Malhação, estão até agora. Cabeção que todo mundo falava, ninguém nunca mais ouviu falar, velho. E aí o que acontece? Aí falavam também muito de uma novela chamada Uga Uga, a rapaziada do crime lá. Na minha escola era assim, tinha rapaziada do crime que roubava, era assalto, etc. A galera falava de Uga Uga, Uga, né? Uga. Que era uma novela lá, sei lá, da Sete, não sei.
Já assisti Uga Uga.
E aí, mas ninguém falava da Usurpadora, que é uma obra-prima.
Paula Bracho.
Ela mundial, ninguém falava da Usurpadora, basicamente, na escola.
Cara, tem um vídeo na internet, eu juro pra vocês que eu choro de rir, choro, que é uma criança que fica imitando a Paula Bracho no espelho. Vocês já viram esse vídeo?
Não, não vi.
Velho, depois que... O meu ouvinte, vai lá no YouTube depois e coloca assim, Paula Bracho Mirim, vulgo Vaza Fia. Cara, eu juro pra vocês, eu choro de rir, porque é muito engraçado. Porque a Usurpadora, ela se repetiu no SBT várias vezes, né? E é engraçado como é uma novela tão famosa, mas pouco falada na mídia, né? Eu tenho essa impressão, porque você vai nas tias, numa galera que assistia SBT, todo mundo fala de Usurpadora, né? Mas eu não vejo tanto na mídia falar dessa novela.
Então, inclusive, assisti todos os episódios, inclusive um episódio especial que ia passar, né, no SBT. Mas basicamente ninguém falava, era uma coisa que eu falava comigo mesmo, que eu discutia comigo mesmo. Né? O que será que vai acontecer agora com Carlinhos, né? Carlinhos era... Oh, meu Deus do céu. Quando eu lembro do Carlinhos, eu até me emociono. Épocas de ouro da infância. Então... Foi a única novela que prestou no Brasil. E, como sempre, o brasileiro só quer saber de lixo. Então ninguém reparou.
Entendeu? Cara, eu te falo que pra mim... Eu nunca fui um cara de novela, sabe? Eu sempre achei o negócio meio chato. Eu dormia vendo novela, velho. Mas teve uma que eu gostei muito. Não porque a novela fosse boa. Era ruim. Mas eu gostava da trilha sonora, cara. É O Beijo do Vampiro. Vocês lembram dessa?
Essa eu lembro. E é uma das minhas preferidas. Não é a preferida. Mas é uma das novelas preferidas que... Eu assisti.
Aquela música da abertura do Elvis Presley, vocês lembram?
Lembro.
Blue Moon. Ah, tá. Cara, muito bom. E aquela novela ela também ressoava muito comigo, porque nessa época eu era urubu, né, cara? Só vestia de preto, roqueiro. Ixi. Jogava RPG.
Mas ó, tinha uma outra novela da Globo, foi as, eu lembro de ter assistido inteira, que foi O Clone.
O Clone é muito bom também. Eu era noveleiro, cara. Eu era noveleiro. Mas eu explico por que eu era. Porque a Globo, ela tinha uma gama de programas que eram muito bons. Até o final dos anos 90. Porque parece que quando passa pros anos 2000, você tem uma reestruturação da Globo. Mas tanto que Cacete Planeta sai da Globo, que era um programa muito bom. Nem tem outros programas.
É, foi o Lula que tirou, você sabe, né?
Sim, sim. Todos eles falam isso, né? Eles falam que eles zoavam muito o FHC, e era mesmo uma zoeira em cima do FHC toda vez, toda semana, mas quando mudou de governo, eles começaram a receber ligação na emissora pra parar.
Exatamente, é que nem o pessoal faz hoje com o Bolsonaro, né? Então, eu não assisto muito programa de humor da TV, né? Por acaso, um dia eu tava vendo Zorra Total, não sei porquê, acho que eu não tava em casa, eu tava obrigado, então eu tava na sala lá de visitas, e eu tava vendo, sei lá, Zorra Total, os caras zoando o Bolsonaro e tal. Eu falei, mano, normal, né? Agora, quando se mudar pra um outro presidente, isso não vai acontecer. Os caras vão ligar de novo, né? Olha, para com isso. Tudo bem que é uma zoeira tão ruim, assim, que eu falo, mano, como que alguém pode ficar ofendido?
Sim.
São piadas de tão baixa qualidade.
Zorra Total, desculpa, é um lixo, assim, cara. E era bom. Porque o humor, eu não sou humorista, claro, mas a gente entende, baseado na própria escola cínica, que o humor, ele tem a quebra de expectativa, ele tem que estar um pouco aliado com a hegemonia cultural, entendeu?
Tem que ser ofensivo alguém.
Sim, tem que ser ofensivo. Às vezes pode não ser ofensivo, mas tem que ter aquela quebra, né, da expectativa que você tem. Quando você muda tudo isso, entendeu? Você perde a graça, entendeu? Política não é tão engraçado. Agora, quando você pega as contradições, joga na cara, aí fica da hora, entendeu? Eu acho muito ruim Zorra Total hoje em dia.
Quem representava isso é o glorioso Sai de Baixo.
Sai de Baixo era muito bom. Hoje em dia não passa.
E olha só, o negócio dessa parte ofensiva do humor, cara, é que assim, o humor, quando ele é bem feito, ele é ofensivo, a ofensa é tão geral que todos se enquadram, entendeu?
Exatamente.
É meio que você está dentro do grupo, mas você se sente fora do grupo também, porque o negócio é tão geral que, sabe, ele trabalha com estereótipo. Você pega um estereótipo da sociedade, você zoa aquele estereótipo ali. E isso é o bom do humor, cara, e é isso que a gente tá perdendo hoje em dia.
Olha, se você ver o caso do Caco Antibes, lá do Sai de Baixo, ele falava que não gostava de pobre, ele tinha horror da pobre, um monte de coisa. Mas aí, se você pega a vida dele, ele era o maior pobretão de todos. Ele era um cara que não queria trabalhar, ele é um cara que vivia sendo um estorvo lá pra família, não é? Gastava o dinheiro do Vavá, você entendeu? Ele não ganhava dinheiro, ele só casou com a Magda pra ter uma herança. Então era muito pior do que alguém que está na, vamos dizer assim, que tem pouco capital financeiro. Não só, o Caco Antibes não tinha nenhum capital financeiro, como era um pilantra.
Sim, e isso que é legal, né, cara? Porque ao mesmo tempo que ele zoava lá o Ribamar, que era pobre, ele encostava no pobre, ah, não posso encostar em pobre, ia lá e passava o detergente no braço, entendeu? Ao mesmo tempo que ele fazia essa zoeira com a pobreza, ele se mostrava o cara mais caricato, sabe aquele, a caricatura do rico burro, sabe? Do cara que acha que é culto, mas é totalmente inculto, não entende muito das coisas, e vive numa esfera idealizada por ele, que não compreende aquilo que ele é, né?
E no final das contas, isso daí é a sumarização do conhecimento popular destilado em forma de humor, entende? Isso daí é o que a gente vê todo dia, cara, sabe? E eles colocam aquilo dali na tua cara, te expondo as mazelas da sociedade, entendeu? Mas de um jeito esperto, um jeito inteligente, um jeito que você se relaciona com os personagens. Agora, hoje em dia, tá difícil, velho. Difícil, mas tem o canal Chinchila, né?
Tem um pouco, mas é engraçado se você ver também, até o arquétipo simbólico do Caco Antibes, ele é o cara que não trabalha, é o único cara que não trabalha dos homens na série. Então você percebe como o cara que não trabalha é o mais estorvo de todos.
Sim.
Fica enchendo o saco, acha que sabe tudo, acha que trabalhar não vale a pena, é um peso, mas a vida real é assim. Sempre quando tem o cara que não trabalha, tô falando aquele cara, não o que está desempregado, está procurando, o cara que não trabalha, é igual o Caco Antibes, cara. É um estorvo, ele acha que sabe das coisas, ele acha que é bobagem e não sei o que, né? Pelo menos o Caco Antibes, ele é engraçado, mas na vida real esse cara não é engraçado. Um arquétipo desse, convivendo com você, não é engraçado, não é chato.
É uma tragédia, né?
É uma tragédia.
Gigante guerreiro! Jiraiya! Sucessor de Togakuri! Pikachu!
Thank you.
pega o arquétipo do Vavá e da Cassandra, ninguém tem coragem de expulsar o Estorvo de casa, de falar, vai trabalhar, olha, passou duas semanas, você não fica mais em casa. E também tem um arquétipo do casal, tá lá sua filha, ela casou, ela fica em casa, ela não foi embora de casa. Aí você vê como atrapalha mais quando a sua filha casa e ela vive com você. Por quê? O Sai de Baixo, ele é perfeito, porque todo mundo, quando tiver uma briga entre vocês dois, todo mundo vai meter a colher lá, vai ficar dando opinião, vai ficar dando pitaco. Isso sempre atrapalha mais.
Sim. Eu esperava, eu era novo e eu esperava, tipo assim, a semana toda pra assistir Sai de Baixo depois do Fantástico.
Ah, cara.
Era muito bom.
Mas todos nós ficamos com a síndrome de Sai de Baixo. Vocês tiveram também?
Como assim?
É, depois que termina Sai de Baixo, a primeira coisa que você lembra é da escola, acordando às 5 da manhã, sabe? A triste segunda-feira, depois daquela risada gostosa de domingo.
É verdade, verdade. Tinha isso mesmo.
A síndrome, mano, era desse. Nossa.
Igor, sua vez, velho. Traz aí um programa pra gente.
Cara, um programa não. Ó, eu vou citar um programa, vou citar uma novela, depois vou citar um programa, né? A novela, só pra complementar, cada um falou da novela preferida, a minha novela preferida era Kubanacan. Eu não sei se vocês lembram ou se vocês chegaram a assistir Kubanacan.
Do... Como é que era o nome? Era o Pescador Bombado, um negócio Pescador assim, né? Pescador
Parrudo.
É, isso aí.
Que era o Marcos Pasquim, eu acho que era o cara. Mas eu gostava porque era muita ação. Porque normalmente a novela das 7 ou das 8, eu não sei qual é a classificação, normalmente era uma novela de humor, que tanto que era no mesmo horário de Beijo do Vampiro, e tem outra novela que talvez vocês gostem muito, que era o Cravo e a Rosa. Cravo e a Rosa, sim, eu posso falar que era um clássico das novelas brasileiras. Já chegaram a assistir?
Ah, sim.
Eu acho que eu não assisti.
Era do roceiro lá, que tinha uma menina da cidade.
Era líder do movimento feminista. Cara, é muito bom, né? Depois assistam quem quiser. E o terceiro programa, que é muito da hora também, era a Manchete. Era a TV Manchete, onde passava a introdução aos animes brasileiros, né? Onde começou a passar Churato, começou a passar...
O Rei de Shura. Que nome mais imbecil, né? Agora pensando, Churato, Rei de Shura. Que nome... Só tem um... Só rima. O cara deve escolher porque rima. Não faz sentido.
Era massas magias que ele soltava, né? Ele começava a falar umas línguas lá estreladas. Churato! E soltava o poder.
Não. Esse eu lembro, cara. Porque, cara, isso daí até... Assim, todo mundo tinha vergonha de falar isso em público, cara. Todo mundo falava os golpes dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas de Churato, que ele dava um grito, velho.
Shura. Era desse jeito mesmo, cara.
Não, era Shura. Era, como é? Era o poder de Shura. Aí ele soltava um falsete lá no alto. Shura!
É desse jeito, cara. E um dos animes preferidos até hoje, que é Yu Yu Hakusho, passava na Manchete também, inicialmente.
É, gloriosa Manchete, né? Foi extinta e virou Rede TV.
Exatamente.
É, volta com a Manchete.
Todo mundo descobriu. Não, que na verdade tinha também uns programas anteriores, né? Eu acho que passava, que era o Jaspion que passava lá, não era?
Passava,
era. Sim. E passava também o Defensor de Togakuri, né?
É, o povo, isso daí, mano, eu não posso escutar a musiquinha do final lá. Pum, 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 pum. Aí já o coração já amolece.
Jiraiya, o único ninja que seguia um código Bushido, né?
É.
O ninja samurai.
E o Jaspion é o único japonês de Black Power. A gente falava.
Isso aí, cara.
Cara, tinha Black Power, tá ligado? Era muito louco. E, cara, eu lembro, assistindo isso, sei lá, 7 anos, o negócio parecia tão real. Não sei se vocês também tinham essa impressão, né? Eu lembro que um dia, um episódio que eu tava assistindo, 7, 8 anos, e ele pega a espada de um laser dele e pula. O monstro já tava gigante, né? Só que ele não tinha o Dylon, sei lá o que aconteceu com o Dylon, que não apareceu. Aí ele pegou a espada dele e cortou o bicho no meio. E eu, nossa, cara. Meu, será que isso existe? Aí eu fui assistir depois de uns 10 anos, né? Aí você, meu, nossa, cara, como a montagem, os gráficos, as cenas em 3D são tão horrorosas. Uhum. Só que a imaginação infantil trabalha muito mais, né, pra compensar, né?
Luciano, cara, eu também cometi esse erro. Eu vi o primeiro episódio, aí tem uma parte lá que acho que é o Satan Ghost. É, esse era o nome do fantasma do cão. Fantasma do capeta, do inimigo dele, né? E aí ele segurava numa barra, e aí aparecia um ventinho lá, entendeu? Aí eles fingindo que o vento tava levando eles, tipo eles pulando assim de lado, dando um pulinho.
Sim.
Cara, eu fiquei com tanta vergonha alheia daquilo ali.
Não, incrível, cara. E também ali você tinha os outros dois também, que era o Flashman e o Changeman, não é? Que eram super legais. Só que aí depois começaram a trazer o Power Rangers, né? Eu não gostava muito porque... Não é que eu não gostava muito, sabe quando você demora pra se acostumar, né? A Alameda dos Anjos, estúdios e tal. Pô, não é agora... Antigamente assistia, todo mundo era japonês.
Era Tóquio.
É, era Tóquio. Aí veio uma galera, né? Veio todo mundo em todas as cores, né? Tinha o negão, tinha a asiática, tinha a Patricinha Burrinha, tinha o nerd, tinha o valentão, tinha todo mundo.
E o vermelho era sempre o sarado popular.
É. Sim. Só que não tem fim, né, cara? Vocês, não sei se vocês, quando você... Acho que todo mundo, se assistia Power Rangers, não lembra onde deixou de assistir, porque o negócio não tem fim, bro.
Agora, tipo assim, os primeiros Power Rangers eu gostei bastante, né? Que era daquele vermelho principal, que hoje em dia era lutador do UFC, salvo engano. E até ali eu assisti os primeiros, até o Power Ranger verde, vem um...
O Tommy, né? É. O Tommy que é o verde,
ah,
né?
É. Gente, vocês já viram hoje em dia ele tocando aquela flautinha dele? Eu rio só de lembrar, porque é tipo um cara de máscara, sem expressão nenhuma, aí ele segura a flautinha de lado, aí ele tipo só dá uma sacudida com a cabeça.
Aí faz lá... Tan, 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 tan. E é o Tommy que virou lutador do UFC, eu acho que me enganei. É isso mesmo.
É, ele foi o único cara que despontou, né? Se você olha lá no YouTube, por exemplo, tem um canal, que eu não lembro o nome, um canal em inglês, que eles fazem lutas, né? Entre personagens de vários programas tokusatsu aí, e aí pegaram o Tommy versus o Scorpion, né? Aí o Tommy foi lá, não, é tipo um negócio cinematográfico mesmo. Assim, né, ele de Ranger branco, enfrentando o Scorpion. É, teve uma... No YouTube tava rolando também, não sei qual temporada aí dos Power Rangers, que junta todos os Power Rangers de todas as séries, de todas as sagas, e quem que vira o líder, né? É o Tommy, né? Então o Tommy, ele ficou o cara, assim... que a nossa geração teve a oportunidade de ver e acompanhar como o maior líder de todos os Rangers. É uma coisa maravilhosa.
E também, eu não sei porquê, mas eu acho que às vezes, ou na grande maioria das vezes, o anti-herói fica sempre mais famoso. Porque o Tommy no início, ele era mal, né? Aí ele vai se tornando bem.
Ele sofreu lavagem cerebral pela Rita Repulsa, cara. Olha Rita aí, Repulsa, puxando da memória.
Né? O Zordon, pô, mano. Quem nunca foi... Sempre tinha um amigo gordo na sua escola que era de Zordon. Tinha o robozinho lá também, esqueci o...
Era o Alpha.
Alpha, chame os Rangers. Aí quem fazia trilha sonora, eu lembro de ter escutado, falando de música, outra música legal também que você falou, eu não sei se é oficial dos Power Rangers, né? Mas o guitarrista do Guns N' Roses, Slash, né? Lembro de ter escutado uma versão da música dos Power Rangers da abertura, com ele fazendo solo, né?
Uau!
Você pode encontrar, você vai ver o Slash, cara, e o Guns N' Roses estavam bombando também na década de 90, né?
E vai lembrar, falando sobre música, assim, de desenho, a trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco, que é tocado pelo Angra, né?
Ah, é.
Ah, mas não foi muito tempo depois que o Angra sumiu?
Foi depois, mas olha só, durante a época dos Power Rangers, você sabe quem foi que fez a música deles aqui no Brasil, né?
Quem? Nem faço a mínima ideia.
Sandy Júnior.
Ah, é verdade, né? Power Ranger tem a força, né? Algo assim?
Hey, Power Ranger, são
nossa, heróis! Nossa, que tristeza que me deu agora.
Ah, mas tem essa coisa, né, de não manter o original. Sabe como é que é, né? Ah, não, mangá, se for sair no Brasil, tem que ser padrão, porque aqui o povo é burro, preguiçoso, ninguém lê, né? Vocês não lembram quando saiu o primeiro mangá, quando começaram a falar, né? Eu não lembro qual que era o nome agora do... Mas tinha uma editora, acho que era JBC. Acho que era JBC, se eu não me engano, que lançou o primeiro mangá, tava na escola, ou dos que se popularizaram, né? Que acho que já lançaram mangá aqui, mas o que se popularizou mesmo... Porque aquele Akira, por exemplo, quem lançou foi a editora Globo. E era no padrão americano, não no japonês. Mas eu lembro que quem começou a lançar mesmo no padrão japonês foi a editora JBC, se não me falha a memória, ou a Conrad, não sei agora, e se popularizou muito rápido. Na escola, meus amigos, meu, escola pública lá, que o crime dominava, a rapaziada já tava falando de mangá, já tava lendo. Impressionante, cara, como foi a força disso também.
Foi, cara, mas assim, falando desse negócio aí de cantar música de anime, gente, vocês lembram o quão horrível isso daí se proliferou, velho? Vocês lembram a Angélica cantando Digimon?
Nossa, mais ou menos.
Mas tinha umas músicas legais em português, hein? A do... Como é que chama daquele tokusatsu lá que o cara parece uma joaninha? Um besouro? Hã? Um besouro? Qual que é o nome?
Black Kamen Rider.
É, Black Kamen Rider é legal, cara.
É.
Escuta do Black Kamen Rider. Eu acho que é legal. Era um cara que canta com uma voz. Blé, blé, como é que é? Blé. É, o Black Kamen Rider RX, acho que é esse, né?
Uh-huh. É, que saiu aqui. Que ele tinha um Black Kamen Rider irmão dele, um negócio assim, uma pegada ambientalista.
Cara, pra mim essas questões são que nem dublagem, né? Tem dublagem que fica muito boa, né? Que nem a do Yu Hakusho. E tem outras dublagens que são horríveis, cara. Né?
É, cara. Isso é verdade.
Você vai pegar até, tipo, um exemplo. Hoje em dia, as dublagens que são feitas. A do One Piece eu gostei. A nova, que saiu na Netflix. Mas a do Naruto, por exemplo, é horrível, cara. E desde aquela época, você tinha umas dublagens muito mal feitas. Você tem as bem feitas também.
Você falou aí de Yu Yu Hakusho, a dublagem. E você sabe que aquilo dali foi feito de primeira, né?
Foi, né?
Cara, a história da dublagem daquele anime ali é muito legal, porque assim, o cara que dirigiu, eu esqueci o nome dele agora, acho que é Marco alguma coisa, não lembro, mas ele é um grande dublador aqui no Brasil. Mas quando o projeto chegou pra ele, ele seria o dublador do Yusuke. Uhum. Quando o projeto chegou de verdade, na mão, já com tudo assinado, a galera falou, ó, seguinte, o diretor desistiu, agora você é o diretor. E ele, what? Não tava sabendo de nada e tal. E aí, no dia mesmo, ele começou a dublar lá, ele dirigindo, dublando, fazendo tudo. E saiu aquela maravilha, cara. E assim, não teve nem prova de teste, nada, velho. O bicho só começou a dublar lá, dublou e saiu aquilo.
Talvez seja porque tenha colocado a mão do artista mesmo, né? Às vezes, porque tem artista que o cara não sabe dirigir nada, né? Às vezes você coloca numa mão criativa, o cara aflora.
Eu vou jogar real, vocês acham ela boa? Nós achamos boa, porque ela foi a dublagem da nossa infância. Então, tudo que é da infância, a gente acha bom. Mas hoje mesmo, nós, se a gente começasse a assistir legendado, é porque a gente começou assistindo esses animes dublado. Mas hoje, se o Yu aparecesse hoje com os mesmos dubladores, a gente não ia dar moral nenhuma. A gente fala, não, é legendado direto, por causa do...
Não, Luciano. Do Crunchyroll. Esse é um... Luciano, esse é um daqueles poucas exceções que isso acontece. Eu vi de novo a série inteira de Yu Hakusho e a versão japonesa e a versão brasileira são coisas totalmente diferentes, cara. A vibe que eles colocaram, como é que fala mesmo? Quando faz uma tradução assim, é... A localização. Aí, ó, tô usando termo chique já. A localização que eles fizeram na dublagem virou uma obra de arte, cara. A parte, entendeu?
Eu conheci um cara que ele dublou o jogo do Naruto. Tá aqui, Naruto Shippuden 4. Trabalhava lá numa dubladora. Aí os caras sempre reclamavam de joguinho de videogame. Sempre reclamavam. Ele falou assim, meu, o problema é que é o seguinte, a gente não pode ver o jogo. Então só chega o texto, certo? Escrito algumas coisas, só que não pode ver alguma coisa do jogo, sei lá, contratos, os caras não sei o que fazem, né? E aí quando você vai dublar, você não sabe exatamente o que o personagem tá fazendo.
Que louco. Você lembra o caso da Peach?
Nossa, isso aí. Nossa, que aquilo lá é o... Tudo de errado ali, a Peach.
É. Tudo de errado. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Isso aí, eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área de tradução e tal. E sempre é um tema que a gente levanta pra debate e tal. Eu tenho minha opinião, né, mais ou menos formada sobre. O que você acha quando tem, né, nas dublagens, e obviamente na tradução, quando eles colocam regionalismo na dublagem?
Ah, cara, é uma faca de dois legumes isso daí. Porque vira uma coisa muito autoral, entendeu? É do artista. Se o artista for bom e esperto, souber fazer direito, fica bom. Mas normalmente, assim, hoje em dia eu fico desanimado.
Gigante guerreiro Jiraiya, sucessor de Togakuri Pikachu.
Nem as legendas são boas também, que o pessoal não repara.
Não,
você vai assistir os filmes em inglês, você fala, cara, não tem nada a ver o que os caras colocaram na legenda aqui.
Uhum.
Outro dia, principalmente quando é documentário de cunho religioso, que o cara não tem domínio nenhum da área. Então as legendas também são pavorosas. O pessoal acha que legendada é melhor? Nada. É que talvez você seja ignorante em relação ao inglês, mas as legendas, não tô falando nem japonês, tô falando inglês, porque japonês eu entendo mesmo, né? Não tem como eu fazer o julgamento. Mas as legendas são pavorosas, são horrorosas. Assim, às vezes o que o cara tá falando e o que tá escrito não batem o sentido. Às vezes a legenda, a frase, ela não tem sentido algum no português mesmo. A sintaxe, entendeu? Então, é um negócio horroroso. Assim, em japonês, eu só percebo o quê? Uma frase que não tem sentido. Eu não consigo comparar, é evidente, com a língua original. Mas, pô, eu pelo menos sei ler em português, eu sei quando uma frase ela é bem escrita. Tem... São os negócios lá que... Meu, a frase não tem sentido algum. Os caras, assim, cagaram na tradução, no geral.
Parece que jogaram no Google Tradutor, né, e tô nem aí, é isso aí.
Não duvida não que foi desse jeito mesmo, pode até ter sido. Mas peraí, agora a gente tem que dar nossa saideira aqui, cara. Eu vou mandar a saideira com o que foi a sensação dos anos 90. O desenho que inflamou nossas paixões, que em algum momento também virou coisa do cão, é claro, e que todo mundo amava, velho. Pokémon.
Ah, Pokémon é bom. Eu pensei que você ia falar de Dragon Ball, já ia começar a hatear aqui.
Não, Pokémon foi maior do que Dragon Ball nos anos 90.
Foi o retorno, né, dos animes.
Foi muito bom. Eu era viciado, você já falou aqui uma vez, daquelas cartinhas de Pokémon que vinha no Salgadinho?
Sim, eu tomei uma paulada por causa desses negócios aí, defendendo um amigo. Pegaram um pedaço de pau, cara, e tacaram nas minhas costas. Acredita, Luciano?
É, acredito. Nossa, Pokémon foi uma febre, né? Tinha até o CD, você vê, CD de música do Pokémon em português, com 12 faixas, com a música dos Rockets, com a música de abertura que a Eliana cantava. Eliana, e né?
Aquela era boa.
E, cara, foi uma febre, todo mundo falava de todas as classes médias, né? Todas as classes. E assim, eu comecei a curtir também, mas eu parei muito rápido. Sabe como é que eram os caras, né, na TV, né? Eles repetem o negócio. Passou as 10 episódios novos. Ah, beleza. Volta aos 30. Aí vem mais 5. Oh, beleza. Volta aos 35.
Desse jeito.
Nossa, cara. E aí, mas também o que acontece? O Pokémon já era quase no fim da minha adolescência, né, cara? Tava passando. Então eu não curti muito. Porque depois eu fui fazer outras coisas e tal, já não me... Tinha aquela piada, né? Todo mundo fala do Pika, né? Por causa do Pikachu. Ah, Pika no meu Pika, não sei o quê. Tem um Pikachu em você. Então, mas o que eu joguei muito, que eu achava legal jogar, que também, mais ou menos no final da década de 90, também começou a surgir os emuladores.
Sim.
E o emulador de Game Boy, junto com o Pokémon. E dava pra você colocar num disquete, né? Pegava o disquete, o glorioso disquete, né? Hoje essa geração de... Pegava o disquete de 1 mega, 1,44 kilobytes.
1,44.
É, 1 mega, 1,44. Pegava na casa do meu amigo Gessé. Ele era o cara dos emuladores, né? Ele mostrou o emulador e tal. Pegava na casa dele, levava pra mim jogar Pokémon, cara. Só que sempre dava problema, não tinha como... Meu, quando eu comecei, consegui um computador pra jogar Pokémon na época, que também era a febre da... É Pokémon que Red, né? Você podia escolher a série...
O Red, Blue e o Yellow.
É, Red, Blue e Yellow. E ainda tava vendo a galera que tava traduzindo ainda, né? Olha que interessante, né? A força da comunidade.
É.
E aí, mas na verdade, eu mais joguei Pokémon aí no Game Boy do que assisti. Né, pra ser sincero.
Eu mais joguei Pokémon do que eu assisti. Porque eu acho que a lógica do Pokémon é muito maior do que o anime em si. Porque Pokémon era muito bom no início. Aí vai a minha crítica, que eu acho que ele não finalizou a jornada do herói, né? Esse negócio do Ash toda vez ter que voltar, nunca ganhar a liga final lá, sabe? E toda vez ter que ficar voltando e começando do início, largando todos os Pokémons, sabe? Não deu, tipo, uma continuidade à história legal, sabe? Parece que toda vez o cara chegava no final e quando ele tá conseguindo, ele volta pro início de novo. Aí isso eu acho que decepcionou no anime.
Igor, uma curiosidade sobre o Pokémon, cara, é que ele talvez seja um dos poucos exemplos em que a criação do negócio foi ao contrário, né? Saiu o primeiro videogame e depois saiu o anime.
Olha que legal, não sabia.
É, o negócio foi feito pra vender bonequinho, né? Então nunca vai ter fim a jornada do herói, né?
Exatamente.
O mangá, o primeiro mangá de Pokémon, por exemplo, o nome do personagem era Red, não era nem... Ash só tem do anime mesmo.
Pô, que legal, cara. Não sabia. Mas assim, agora o jogo, eu já fui viciado em Pokémon, cara. Eu tenho umas vergonhas na vida que, meu Deus, viu? Eu já fui tão viciado em Pokémon Online que eu perdi uma matéria na faculdade, cara. Mas é que eu viciei, sabe aqueles caras compulsivos pro jogo? Porque,
tipo... Mas aquele lá que é na rua e tal, com aquele Pokémon GO, você tá falando?
Não, eu não sei nem se é um jogo oficial, mas é PokéX Games, né? Que é realmente um mundo, tipo um Dota de Pokémon, entendeu?
Uhum.
É, mundo aberto, RPG online, e você vai indo, cara, você vai caçando os Pokémons, e eu lembro que eu fiquei muito forte nesse jogo, cara. Eu fiquei muito forte nesse jogo mesmo, assim, né? Eu lembro que as coisas que eu tinha no jogo, se eu fosse vender, dava 5 mil em dinheiro, né? Porque você não pode vender, né? Porque os caras não gostam, né?
Sim.
Do jogo. Mas se eu fosse vender, dava 5 mil. Só que aí, cara, eu tava perdendo muito tempo com o jogo, né? Aí eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, né? Tenho 21 anos aqui perdendo tempo na vida jogando RPG online, sai fora. Aí simplesmente eu desfiz de tudo. Peguei os amigos que eu tinha no jogo e falei, ó, cara, toma aí, ó, presente pra vocês. E vazei.
Cara, tá aí uma coisa que eu não gosto, velho. Jogo online. Nunca gostei porque não tem fim. Eu gosto de coisa que tem fim. Eu gosto de jogar. Me chamaram também. Tô saindo um pouquinho, né? Que na verdade o World of Warcraft é da década de 90. Mas me chamaram pra jogar o World of Warcraft. Nem tinha servidor aqui no Brasil, né? Nem tinha representante no Brasil. Tinha que pagar em dólar. Falei, não, vamos jogar. E aí eu joguei por um mês e tal. Falei, mas aí não tem fim esse jogo, cara? Não, você vai jogando pra sempre. Ah, não vou jogar não, mano. Eu gosto... Quando tem final, tem que ter final, entendeu? Se não tiver final, eu nem jogo.
Sabe o que sempre eu gosto? Assim. Hoje em dia, eu gosto de RPG que não trabalha com nível. Que, tipo assim, você não tem que... Você vai alçando nível e ficando mais forte que os outros. Eu gosto de RPG que você trabalha com, tipo, premiação, medalha, sei lá, ouro, entendeu o que eu tô querendo dizer? Mais trabalho, mais com esse tipo de premiação. Que você pode entrar no jogo, você tá no mesmo nível do cara que tá jogando há 3 anos, e se você tiver mais habilidade, você ganha. Porque aí você não entra nesse processo louco dos RPGs online, que é você passar, que tem adolescente que passa um dia jogando, à noite vira, entendeu? Aí você tira, eu acho que é a ansiedade do jogo, saca? Que aí você, esse tipo de jogo que eu tô falando, você chama os seus amigos, vai lá, joga, se distrai, abre uma cervejinha, entendeu? Toma ali e pronto.
Mas eu formaria um time com você, Luciano, que eu também não... Cara, eu não tenho estômago pra esses negócios que não acabam, não. Inclusive, é crítica que eu tenho a DC e tal, mas peraí, chega de off-tracking. A gente tem que terminar o programa. E eu queria terminar, cara, com uma nota bem saudosinha aqui, que ainda sobre Pokémon, porque eu lembro que quando eu vi o filme de Pokémon, ele deixa o final do filme, ele te deixa com um nó na garganta, né, cara? Porque é bem emocionante aquele negócio lá que o Ash quase morre no final. Eles refizeram o primeiro filme do Pokémon, mas com gráficos melhores, entendeu? Fizeram em 3D e tal, e deram um tapinha na história pra o negócio ficar um pouquinho melhor. Cara, eu vi o meu filho tendo a mesma reação que eu, sabe? Meu ele Deus. Tem 4 anos agora e ele, segurando as lágrimas, perguntando: papai, o Ash morreu?
Isso foi triste. Mas o Pikachu chorou e os Pokémons também, as lágrimas, não é? É isso, né?
Que aconteceu? É isso mesmo.
Exato. As lágrimas dos bichos, do demônio, vai lá e ressuscita.
É quase um ritual arcano, né?
É o ritual aquilo. Vocês não estão... Já estavam preparando as crianças pra participarem de bruxaria.
Não, depois dessa aí, eu tentando entregar um negócio emotivo aqui, mas Luciano... Cara, Luciano, você terminou o programa da forma perfeita. Só sobe a música aí, porque essa foi a melhor. Tchau, galera. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @profigorph e no @leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.